Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, minha gente, estamos chegando com mais um Prosa Rural. E o assunto de hoje vai interessar principalmente quem cultiva mandioca de mesa no Brasil Central. Eu sou Jorge Macau e hoje vamos falar sobre o uso de cobertura plástica para o cultivo da mandioca de mesa no Cerrado. O uso de uma cobertura plástica do solo no cultivo da mandioca permite a diminuição da mão de obra, além de aumentar a produtividade e a qualidade das raízes. Além disso, a mesma cobertura plástica pode ser utilizada em ciclos de cultivos de hortaliças. Para falar sobre essa novidade, vamos chamar os pesquisadores Josefino Fialho e Jorge Antonini, da Embrapa Cerrados. Eles vão conversar com o jornalista Breno Lobato.
Um dedo de prosa.
Josefino, a mão de obra é um dos principais custos para a lavoura de mandioca. Como o uso da cobertura plástica do solo pode reduzir esse custo?
Em se considerando a necessidade dos tratos culturais no cultivo da mandioca, onde serão necessárias de 3 a 5 capinas, a depender da infestação da área, o custo da mão de obra realmente é importante. Neste aspecto, a cobertura com plástico irá contribuir em muito, porque irá evitar o nascimento ou a saída do mato e irá reduzir drasticamente a área a ser capinada, onde serão necessários capinar apenas os espaços entre a cobertura com plástico.
Quais são os principais benefícios do uso da cobertura plástica para o solo e para a cultura da mandioca?
Como já mencionado, a utilização de cobertura do solo com plástico, além de reduzir a área a ser capinada, ele evita o nascimento ou a saída do mato, evitando assim também a competição do mato com a cultura. Outro aspecto importante é o aumento da retenção de água e da temperatura do solo, fatores que irão contribuir para o aumento de produtividade de raiz da cultura. Haja visto resultados recentes na Embrapa Cerrados, onde se colocou a cobertura com plástico, houve um aumento de produtividade de raiz de cerca de 13%, sem levar em consideração os efeitos da irrigação.
Que tipo de filme plástico deve ser utilizado? Ele é muito caro?
O plástico a ser usado deverá ser um plástico opaco, né? Polietileno, podendo ser 50 micras, e a sua largura vai depender do canteiro a ser realizado. Agora, realmente ele tem um custo, né? Mas que será compensado de uma certa forma pelos seus benefícios que ele vai trazer para a cultura da mandioca, como já mencionado, né? Outro aspecto importantíssimo que deve ser considerado nessa questão de redução de custo da utilização do plástico é a possibilidade de se usar a cultura da mandioca em sucessão ou rotação com outras culturas. Principalmente tem sido utilizado a parte de olericultura, como por exemplo, no primeiro plantio no plástico pode ser utilizado qualquer olerícola, como por exemplo a couve, o pimentão, o brócolis, a couve-flor e até mesmo o morango. E após essas culturas, você entraria com a cultura da mandioca, tá certo? Então, com isso aí, você reduz o custo de implantação do plástico, né, para a utilização da mandioca e, além disso, a diversificação de renda para o produtor.
Do ponto de vista da qualidade das raízes produzidas, quais as características mais chamam a atenção quando se utiliza a cobertura plástica do solo?
Considerando os efeitos benéficos da cobertura do solo com o plástico nos cultivos da mandioca irrigada, podemos destacar 3 características. A precocidade na colheita, onde as raízes atingem o ponto de colheita mais cedo, a uniformidade no padrão das raízes e a estabilidade da qualidade culinária das raízes produzidas.
Quais variedades de mandioca de mesa você recomendaria para o plantio utilizando a cobertura plástica?
O uso do plástico no plantio da cultura da mandioca em canteiros e com irrigação tem sido recomendado basicamente para os cultivares de mandioca de mesa, em função do custo-benefício da utilização da tecnologia. Neste aspecto, a BRS-429 tem sido mais utilizada e apresentado os melhores resultados na condição do Distrito Federal e região. Entretanto, as outras cultivares também recomendadas para condições de cerrado, como a BRS-396, BRS-397, BRS-398 e BRS-399, também irão responder em qualidade de raiz com a utilização da tecnologia.
Muito legal! Agradecemos ao Josefino Fialho pelas informações. Ouvimos o pesquisador falar sobre as vantagens do uso da cobertura plástica para a produção de mandioca. A tecnologia minimiza a mão de obra para o controle do mato e ainda traz mais produtividade e qualidade às raízes, melhorando também o solo. Mas os benefícios não param por aí, não. Agora o Breno conversa com o pesquisador Jorge Antonini, que vai nos falar como o uso da cobertura plástica do solo associado à irrigação pode trazer resultados ainda melhores aos mandiocais do Cerrado.
Antonini, nas pesquisas que vocês realizaram, foi constatado que o uso combinado da cobertura plástica do solo com sistemas de irrigação levou a aumentos de produtividade de raízes de mandioca de pelo menos 89%. Por que isso ocorre?
A cobertura plástica, ela diminui a perda de água por evaporação. Então, toda aquela água armazenada no perfil do solo, na profundidade do sistema radicular da mandioca, ela é utilizada exclusivamente pela transpiração da planta. Então, a planta tem condições de um aproveitamento melhor da quantidade de água armazenada no solo. Por outro lado, a cobertura plástica também, ela aumenta a temperatura do solo e com isso aumenta a atividade biológica do solo. E com o aumento dessa atividade biológica, há uma disponibilidade maior de determinados nutrientes, como por exemplo nitrogênio e outros micronutrientes. Então, a cobertura plástica, além de proteger o solo da erosão provocada pela gota de água que bate diretamente no solo, ela ainda aumenta a temperatura do solo e, além disso, ela diminui a competitividade das plantas daninhas com a cultura, porque ela não deixa de se desenvolver outras culturas, a não ser a cultura que ali está instalada.
Quais sistemas de irrigação podem ser utilizados em combinação com a cobertura plástica? Se a cobertura plástica for utilizada no cultivo de hortaliça e em seguida numa safra de mandioca, o produtor precisará fazer alguma adaptação na irrigação?
Nós podemos te dizer que você pode utilizar tanto o sistema de irrigação por aspersão como o sistema de irrigação localizado por gotejamento. No entanto, nós podemos te dizer que o sistema por gotejamento é um sistema que se adapta bem à cobertura plástica, porque ele pode ser colocado abaixo do plástico e toda a água que for colocada na região das raízes da cultura, toda essa água vai ser armazenada no solo e vai ser utilizada pela cultura. Quando você utiliza a irrigação por aspersão, parte dessa água, às vezes, escorre na superfície do plástico, mas também ela pode ser infiltrada pelas laterais e ser também utilizada pela planta. Mas aí você tem uma perda um pouquinho maior por evaporação dessa água até o momento em que ela vai ser infiltrada no solo. Mas os dois sistemas de irrigação dão uma resposta praticamente igual em termos de produtividade.
Não é incrível, amigo ouvinte? Ao combinar o uso da cobertura plástica do solo com a irrigação, o produtor só tem a ganhar. são duas tecnologias que, sem dúvida, melhoram a qualidade de vida dos agricultores. Agradecemos ao Jorge Antonini pelas informações e ao colega Breno Lobato pela entrevista com os nossos colegas da Embrapa Cerrados. Pois é, amigo ouvinte, o programa ainda não acabou, não. O pesquisador Josefino Fialho está de volta para nos contar como deve ser feito o preparo dos canteiros e o plantio das ramas de mandioca para o uso da cobertura plástica. É com você, Josefino.
Pitacos da Hora.
Para o preparo dos canteiros, é importante, inicialmente, que se faça o preparo do solo com aração e gradagem e, evidentemente, as adubações e correções recomendadas pela análise de solos. Feito isso, os canteiros poderão ser feitos de acordo com a disponibilidade de implementos do produtor, podendo ser utilizados em canteradeiras menores, utilizadas normalmente nos trator Tobata, ou em canteradeiras maiores, onde o topo do canteiro fica com 1,10 m de largura, ou mesmo o arado de aiveca, o arado de disco, a enxada rotativa, ou até mesmo manual com enxada. O importante nessa fase é decidir o sistema de plantio a ser utilizado para a cultura da mandioca. Se for o sistema de fileira simples, os canteiros deverão ser mantidos com cerca de 50 a 70 centímetros de distância um do outro. E a mandioca é plantada em fileira simples, em cima do canteiro, com a distância entre plantas cerca de 70 a 80 centímetros. Outro aspecto poderá ser o plantio em fileiras duplas. Neste caso, a distância entre os canteiros deverá ser cerca de 1,40 m, e o plantio da cultura da mandioca também na posição vertical, no topo dos canteiros, em duas linhas, com distância de 80 centímetros entre uma planta e outra e 60 centímetros entre uma linha e outra, sendo que as covas, as plantas ficarão em linhas divergentes ou triangular, fazendo um triângulo, ou em zigue-zague.
Obrigado mais uma vez, Josefino, pelas preciosas recomendações. E para quem quiser saber mais detalhes sobre a tecnologia que acabamos de apresentar, basta baixar gratuitamente o folheto que fala sobre o assunto que vimos hoje aqui no Prosa Rural. Você encontra a publicação pela internet no site da Embrapa, www.embrapa.br. No site, você acessa o link Publicações e Bibliotecas e lá você digita o assunto no campo de busca: mandioca do cerrado, 2 pontos, cobertura plástica do solo no cultivo de mandioca de mesa, macaxeira ou aipim. Pois é, minha gente, o nosso programa está chegando ao fim. E você, aproveite aí e anote o telefone da Embrapa Cerrados. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 61 é o DDD. Telefone 3388-9933. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco, Serviço de Atendimento ao Cidadão, SAC. O Prosa Rural fica por aqui, mas a gente se encontra novamente na próxima semana. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Breno Lobato. Edição e apresentação, Jorge Macau. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Cerrados.